Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Enquanto rola as comemorações dos 105 anos do Palmeiras, a equipe que vem se preparando para enfrentar o Grêmio na terça-feira pelo jogo de volta da Copa Libertadores. E o que aconteceu no treino do fim de semana foi a volta do meio-campista Ramírez, que sofreu uma queda no jogo treino contra o Inter de Limeira na quinta-feira e sentiu dor na região torácica, mas voltou a treinar. Também outra volta foi do zagueiro Vitor Hugo, e ele que havia desfalcado o time do Palmeiras nos últimos jogos contra o Grêmio. Então a gente fica ligadinho aqui que o Palmeiras, que já ganhou o primeiro jogo do Grêmio por 1-0 e precisa só de um empate para seguir na competição, seguir na Libertadores da América. E quem passar desse confronto enfrenta o vencedor de Flamengo Internacional, esse jogo que acontece na quarta-feira. E a gente fica de olho aqui.
Tá falado. Amanhã, 21 horas e 30 minutos, o Nilson César vai transmitir aqui na Pan, com toda a seleção de esportes da Jovem Pan, no AM, no FM e no YouTube, com imagem, Márcio Espípulo.
O Edmilson aqui tá ligado no programa, fica claro, acho que foi dito, Sampaoli falando que um ponto contra um time que era inferior no momento, e o Santos poderia ter feito um placar até mais elástico, né? Pelo que jogou, principalmente na primeira etapa. Acho que tá claro, só você não entendeu, né, Edmilson? Meio-dia 31 e tem muita gente aqui reclamando do esquema do Santos, que o Santos tem um time fraco. Já falamos do Santos, mas por favor, dê uma pincelada aqui no Santos antes do Fausto Favara passar pro próximo assunto. Assim, Bruno Prado?
Eu não acho que o empate ontem tem a ver com o sistema do Sampaoli. Como o Sampaoli, ele vai jogar dessa maneira sempre, e ele se defende sim, só que ele se defende com a bola, ele se defende marcando na frente, é a maneira dele jogar, que muitas vezes dá certo, outras vezes não. E ontem os gols que o Santos tomou não tem nada a ver com o sistema defensivo. Aconteceram falhas individuais, o time se perdeu um pouquinho emocionalmente, enfim, são coisas que acontecem no jogo. Ontem falou, 3-0, tem que recuar. Contra o Goiás ele fez 3-0, não recuou e fez 6. É o jeito dele jogar. E independente da maneira, tem dia que vai jogar bem, tem dia que vai jogar mal. Ontem foi um empate que foi péssimo pro time do Santos, sem a menor dúvida.
E ontem o Goiás bateu Colorado. O torcedor do Goiás previu o gol da virada de Rafael Vaz na virada diante do Internacional pra cima por 3-1. Vamos acompanhar. 2-1, perdão. Vamos lá.
Gol do Rafael Vaz. Vou aparecer no Fantástico. E ó, lá. Gol Rafael.
Eu não sei se ele apareceu no Fantástico, apareceu. Mas no Camisa 10 ele apareceu também, Márcio Espímpolo.
Que com todo o respeito é muito mais divertido, muito mais solto que o Fantástico, né? Né, Favara?
Sem dúvida, Márcio Espímpolo.
Muito obrigado.
Espímpolo.
Né, Bruno Prado?
Verdade.
Vou puxar pro nosso lado aqui, né?
Tá certo. Rafael Vaz de falta, uma bela previsão.
Foi bonito o gol.
Foi. O Rafael Vaz bate bem na bola. Ele é muito cornetado, mas ele é um zagueiro que bate bem na bola.
É. Vamos fechar, Favara?
Tchau, Pipa.
Um abraço.
Um abraço.
Tchau, Bruno Prado.
Tchau, até mais.
Foi na Sandy Júnior, Bruno Prado?
Não.
Não?
Não.
Nem eu. Você foi, Fausto Favara?
Não.
Se você foi do outro lado, parabéns pra você. Vem aí o Esporte em Discussão. Tchau, galera.
Tchau.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. É ótimo ter você ao nosso lado o tempo todo, você que nos acompanha pela nossa AM 620, pela nossa rede de afiliadas, pelos nossos aplicativos, e você também nos acompanha pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever, rumo a 2 milhões de inscritos. É ótimo ter você ao nosso lado o tempo todo. Você assiste o programa, estamos todos aqui. Uma rodada importante, surpreendente, O Vampeta tem batido na tecla aí que ninguém vai segurar os clubes paulistas, esse negócio todo. E parece que os paulistas tiveram alguns problemas nas últimas horas. Estamos com o Vampeta.
Aí, professor, o Xerinho tá só, empolgação.
Com o nosso Nilson César. Oi, com o nosso Flávio Prado.
Olá, elegante. Exatamente. Agora é Flávio Prado 2019.
É elegante.
De 2019 a 2020. É versão já.
É temporada.
Exatamente.
Isso aí, combina? Não, não adianta nada. É que nem o Luxemburgo, você pode meter o melhor terno do mundo nele, que é essa jequeira aí.
Ele tá fazendo só uma observação.
Ah, isso tipo, passei antes lá na nossa rouparia e tal.
Calça de jeans, tênis amarelo.
Os caras falarem, Deus, tá bonito, elegante, o cara me esculhamba, pô.
Que ele não tá acostumado,
tá,
né?
Tapa, tudo.
Ele não tá acostumado a ver você elegantérrimo, assim. É. O nosso Giovanni Chacon está aqui, vai falar sobre vários temas, né? Como é que faz o nosso amigo para participar?
Não, tá pedindo um close aqui, por exemplo. Bom, vamos lá. Olha só, ficou legal agora na tela. Bom, duas formas que o ouvinte da Jovem Pan pode participar aqui do Esporte em Discussão. Primeira, no Twitter, twitter.com, você deixa a sua mensagem e use a hashtag Esporte em Discussão para que a gente possa filtrar a sua mensagem. E também no chat da Jovem Pan Esportes no YouTube. Você abre lá, Jovem Pan Esportes no YouTube, bacana, vai estar a transmissão ao vivo do Esporte em Discussão. Lá no chat você pode deixar a sua opinião, sua sugestão, seu comentário sobre os principais temas que você também coloca aqui em debate. Começando pelo Santos, viu, Vanderlei? O pessoal tá querendo saber.
Quando tudo começou, nessa rodada, líder meteu 3-0. Acabou, tá todo mundo já comentando. Segura, manchete, Santos segura a liderança. Aí a coisa foi rolando, quase dança.
A galera não espera que depois que você abre 3-0, tome um empate do jeito que tomou. Defesa relaxa, time tropeçou, perdeu a liderança do Brasileirão pro Flamengo, que venceu bem fora de casa, Vanderlei.
O Nilson estava narrando o jogo do São Paulo com o Vasco, e aí ele era chamado pelo Gabriel Dias, 3-1, 3-2, 3-3. Se dão mais uns 5 minutos, eu disse agora para você, a coisa ia pegar. Nilson, começa com você, o líder, ex-líder, perdeu a chance de abrir uma vantagem importantíssima nessa altura do campeonato. Diga, Nilson.
É time que não tá treinado para administrar resultados. Futebol não tem esse negócio de índio. Marcou 3 gols, vamos continuar atacando que nem índio. Sabe? Não. Futebol o cara tem que ter. E eu não culpo o treinador, não. O jogador que é culpado. O cara abriu 3-0, esquece. São jogadores rodados, profissionais.
Toma atitude
dentro de campo, entendeu? É que jogador nenhum toma atitude, né? Fica tudo com medo de tomar uma atitude dentro de campo. Toma uma atitude dentro de campo, joga de forma diferente, defende ali. Sabe quando ia tomar 3 gols do Fortaleza?
Fura a bola.
Nunca ia tomar 3 gols do Fortaleza. Então, a tese de que resultado não é importante, pra mim é fundamental. Olha aí, o Santos já perdeu a liderança do campeonato. Resultado é fundamental no esporte. Então, perdeu porque não. Empatou porque não sabe jogar de outra maneira. E eu tenho desconfiança mesmo se o Santos, com o elenco que tem, tem fôlego para brigar pelo título. Eu acredito que pode ficar entre até os 4 primeiros, mas não acredito em o Santos brigando pelo título brasileiro, não.
Com outras palavras, o professor Sampaoli disse que a defesa relaxou. Relaxou entre aspas. Em outras palavras, né? Flávio Prado, Vampeta, 3-0?
Professor, eu não vou mudar o discurso. Eu ainda acho que fica o quadrangular aqui mesmo em São Paulo. Né? O Santos, por exemplo, se o Santos estava 3-0 no primeiro tempo, o jogo é jogado. 3-3. Se tivesse ganho 3-0, então assim, ó, líder. Um parceiro ia falar assim, não acredito mais nas fichas. Eles iam estar com 36 pontos. Não, 30 e. Que somou um, né? Ele ia estar com 35. 35 pontos, Sampaoli e os jogadores estão de parabéns. Aquele amigo meu, sabe? tá ali.
O quê? Ah, não ia falar nada. Eu tô cansado de falar. Tô cansado então, de falar seguinte, que eu não acredito a que verdade, o Santos tenha não, fôlego.
Você falou a verdade. A verdade
acho que não tem fôlego.
Não, eu vou deixar essa. Claro, você vai continuar falando, o Flávio também. Mas ontem, você sabe que eu ouço, né? Ontem, no fim de jogo, já começou. Companheiros que estão aqui, já começaram o discurso voltando o favoritismo pro Flamengo e pro Palmeiras.
Palmeiras
que nos jogou, últimos né? dias saíram desse favoritismo todo, não, entendeu? Então, eu só queria lembrar isso. É bom,
Flamengo
é bom,
e Palmeiras, o elenco que tem, são os favoritos.
Por exemplo,
sempre serão.
Tudo é jogo a cada jogo, assim. O Atlético Mineiro ganhando Bahia tá 30. São Paulo se vai a 33. Né? Tropeça também, é um tropeço. O Corinthians se ganha, vai a 30 também, a 3 pontos. Mas assim, eu acho que aí é falha dos jogadores, que o Nilson falou. Por exemplo, o Aguilar tá falhando demais. No jogo contra o São Paulo, ele tropeçou diante do Pato. O Pato foi, fez aquele gol, e no jogo de ontem, duas falhas absurdas.
É, a defesa já não é deu um bico no time. Claro, ele vai ter que assumir, porque é o técnico. Tomou muita pancada. Nas últimas horas tomou muita pancada.
Mas se você pegar individualmente, o Aguilar, o zagueiro, tá falhando muito.
Então, mas pelas redes sociais.
E é ele que escala.
Falhar com tá batendo, lance de gol.
Ele que escala.
Tá é
que
batendo muito nele.
No Aguilar, né?
Não, tá batendo no Sampaoli.
Não,
Não, você, não você, mas tem muita crítica.
Acho que o Pequeno lá, ele vai chegar, vai terminar na liderança ainda.
O técnico não deve ser maluco, ele escala por algum motivo, mas que ele tá tomando pancadas, tá, porque o time perdeu a chance de ampliar.
Né, eu tava vendo, eu digo, caramba, Santos já 1, 2, 3, digo, nossa.
Não, e fez
um quarto. Eu falei, o Rogério Ceni saiu, esse Fortaleza vai desabar de ver.
E fez um quarto.
Daqui a pouco eu tô vendo 3-1, ih, eu digo, olha lá, tô vendo o jogo do São Paulo, né?
E fez um quarto que foi anulado. Flávio, e aí?
Bom, o Santos tem o jeito de jogar, tem que jogar desse jeito, assim que se ganha de 6, de 7, e acontece isso aí também. Falhas individuais, faz parte do jogo. Agora, curiosamente, duas coisas, André, que eu queria realçar. Nós temos dois técnicos estrangeiros na primeira divisão, e um é o líder, outro é o vice-líder. Que coisa, hein? E tá segunda certo. Coisa, hoje é dia do cachorro, né? Dia Internacional do Cachorro. Então eu quero parabenizar a CBF, que já antecipando isso, entrou um cachorro no jogo ontem lá em Alagoas. Então, a CBF, isso é planejamento.
Isso acontece entendeu? Na Europa também.
Acontece.
Champions League acontece. Tá cachorro
toda hora. Ué, como não?
Acontece.
Entra até mulher pelada.
Na Premier League entra
até mulher pelada.
Mulher pelada entra, cachorro.
Cachorro.
Eu queria cumprimentar pela visão da CBF. Internacional do Cachorro.
Eu vou fazer pra você.
Muito bom. Achei sensacional. É muita visão.
Na Europa já entrou várias vezes cachorro em todos os jogos. Entrou. E ai de quem na Europa faça mal pra um cachorro. Se entrar na França,
é tratado carinhosamente.
O cachorro é prioridade em relação em pergunta quem é prioridade em relação ao jogador do Paris
Saint-Germain.
O cachorro.
Não é o
contrário. Exatamente ao contrário.
Que aqui no Brasil, na América do Sul,
na Europa
entra cachorro toda hora.
Entrou cachorro.
Entra cachorro.
Entrou, vai, Flávio. Aí, cachorro,
cachorro entra no Chile, na Bolívia, no Paraguai,
procura
no
Brasil. Aí,
procura, mas eu tô parabenizando, já antecedendo
Flávio,
a visão, é antevisão do Flávio. Flávio.
Cachorro.
Quando entra a mulher, é feminista, que fala feminista lá? Nilson, é feminista que fala?
Feminista.
Na Europa, quando entra?
É. O movimento cachorro.
Cadê os movimentos feministas aqui no Brasil, que a gente quer ver no estádio?
É isso aí.
Para com isso. Para com isso, mano. E aí, Flávio? Aí, você tá dizendo que o Santos, e aí?
Normal.
Cachorro,
O Santos só.
Tem inúmeros jogadores de cachorro aqui.
O Santos só está onde está por causa do Sampaoli. Ele é o único motivo do Santos estar onde está. O Santos não tem time para estar onde está. Vai brigar pelo título por causa do Sampaoli. E ele tem uma filosofia que tem que ser seguida. De vez em quando não dá, não funciona. Mas essa filosofia que levou o Santos a ganhar 10 jogos, ganhar fora de casa, é a filosofia e tá do ataque. Lindo, é só isso que vale, é só isso. O resto é conversa. Então, futebol de defesa, futebol horroroso, pra mim não
então,
serve.
Mas,
e acontece.
Mas, de vez em quando acontece, mas ontem...
Só que ele ganhou um monte de jogo fora, né?
Mas ontem foi um relaxamento.
Eu acho também. Poderia ter sido. Mas fez um quarto gol, quer dizer... acontece.
Não,
um
relaxamento...
Mas acho que com 3-2 apavorou.
Pagou por isso,
com
né?
3, com 3-2 apavorou. Com 3-2 o time se apavorou. Aí ficou claro que se apavorou.
E atenção, falou, méritos pro Fortaleza que não desistiu.
Eu já passei por isso em 98. Eu tava até contando pro Flávio. Corinthians e Ponte Preta lá no Moisés Lucalé. Corinthians 1x0, 2x0, 3x0, 4x0, 5x0 na ponte. Ponte 5x1, 5x2, 5x3, 5x4. Se tem 5 minutos, a ponte virava para 6x4. Termina o jogo, o professor Luxemburgo, com seu terno na cabeça do Flávio, entrou no vestiário xingando todo mundo, professor. E aí tinha um vaso de lixo com plástico. Só que ele achou que era de plástico, era de ferro. Vocês estão de brincadeira, e chutou o vaso de lixo. Mas de ferro, quebrou o pé.
Não é verdade.
Foi, quebrou o pé, você vai lembrar 98.
Em 98. Ô, Vanderlei, eu tô pesquisando aqui.
Cachorrada?
Mas tem umas 20 cachorros aqui entrando na Champions League. E eles são tão bem tratados que a jogada usada vai lá, põe no colo. Põe no colo. Olha lá que
ele
legal.
Ele tava assustado.
Ai, que bacana.
Ele tava totalmente assustado.
Ai, meu isso Deus acontece. Do céu. Mulher pelada, cachorro, tem de tudo. Olha lá, cachorro correndo atrás aqui do coitado do lateral.
Nilson, recuando um pouquinho no tempo, a idiotice é que eles eram maltratados quando invadiam. E muita gente se manifestou de forma contrária, corretamente. Né? E quando, claro que o ideal é não invadir, mas se invadir é tratado com um jeitinho animal, pô, nada disso.
É animal.
Pega lá e coloca
nos
pra fora.
Anos 70, antes do Palmeiras ter a inteligência de reconhecer o porco, João Gobato foi inteligentíssimo e acabou a brincadeira. Aliás, hoje é aniversário do Palmeiras, parabéns ao Palmeiras. O pessoal botava porco com vaselina pintado de verde e tal, e soltava. Isso. E aí os caras ficavam malucos, batendo no porco, correndo atrás do porco. Culpa era do porco? A culpa era de quem botava o porquinho.
Lógico. Dentro, o Chacão tá vindo aqui, aí ele fala, ele tem que falar, irmão, você tem um programa.
Campeonato holandês.
Tem 800 cachorros.
Não, mas não é cachorro, não. Esse que é o pior aqui. Campeonato holandês, Heracles contra Herveren. Calma lá. Campeonato holandês, tem Ajax, tem todo... times importantes. Entrou uma galinha.
Ah, galinha.
Isso saiu correndo aqui, driblando o jogador.
Deve ter fazenda pra caramba.
Isso aí é macumba.
Na Holanda tem fazenda pra caramba.
Portugal, cachorros à parte. Esse Santos tem fôlego para retomar a liderança?
Professor, eu tô batendo na tecla que vai ficar os quatro paulistas brigando pelo título. O Atlético Mineiro, eu falo, desde 71 não ganha. Vai pegar o Bahia no sábado de manhã, já perdeu lá, lotado no outro. O professor, que eu falo Manuel Jesus, mas não é Manuel Jesus, né? Nosso Manuel é um pequeno gigante. O Jorge Jesus vai embora em dezembro, ele vai querer ganhar a Libertadores aí. Vai pra Libertadores, não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. O brasileiro vai ficar aqui com São Paulo, Corinthians, Palmeiras ou Santos. Não tem pra onde correr.
Quem que
faz? Aí o cara fala assim, pô, eu sou baiano. Mas quando eu vejo o time de São Paulo chegar, sai de baixo, não tem pra ninguém.
Não foi o que nós vimos.
Eu tenho opinião diferente do Vampeta. Eu acho que quem vai chegar e não vai ter pra ninguém, é a única equipe que pode brigar com o Flamengo é o Palmeiras. É o único grandão que pode brigar com o Flamengo até
o
final.
Você acha que dá Flamengo, né?
Hoje eu entendo que o Flamengo é favorito.
Rodrigo Viga é direto do Rio, já é ligando.
Hoje eu acho que o Flamengo...
Rodrigo Viga
porque o Flamengo tá crescendo.
Olha o Rodrigo Viga ligando
do Rio. O Flamengo tá crescendo. O Flamengo tá crescendo no momento importante do campeonato.
Sabe qual é o
E detalhe? Você segurar o Flamengo...
Ele na frente agora pra sair.
O Flamengo tem duas vantagens. Além de ter um time, um elenco competitivo, muito competitivo... O Flamengo tem Maracanã e sua torcida. Então, nessa reta final, Maracanã e sua torcida conta muito. Então, o Flamengo, eu tenho quase convicção que vai chegar na última rodada brigando pelo título brasileiro.
Além de ser Zé Rico, ele tem um técnico que, inteligentemente, não tira 11 jogadores. Ele tira 3, ele tira 4. Ele poupa o time, sim, porque o calendário brasileiro é imbecil, né? Mas ele tira 3, 4 jogadores. Não tira 11. O Grêmio, você acha que o Grêmio era pra estar onde ele está?
Domingo tem Flamengo e Palmeiras.
Palmeiras, ano passado, deu certo.
É isso?
Tirava os 11 e deu certo. Deu certo uma vez, esse ano já não tá dando certo. É muito duro você trocar 11 jogadores. E aqui tem essa mania. E o Jorge não troca 3, 4.
Você falou que ele falou o quê? Gente, não tô entendendo.
Quando perguntaram pra ele, a prioridade da Libertadores, eu falei, você tá maluco? A prioridade é o campeonato local. o campeonato de fora, o campeonato nacional, é um torneio de mata-mata, você pode perder no acidente. Temos que planejar o campeonato aqui. Foi em cima disso que ele trabalha. Ganhar o campeonato brasileiro. Se vier a Libertadores, ótimo. Ótimo, entre aspas, porque vai ter que jogar
com Flávio, e é uma coisa nova pra ele assim. Eu vi a entrevista dele, ele falou que ficou surpreso com a. Quando vai jogar contra o Ceará e o Fortaleza, é uma festa, né? É um show, né?
É.
Tá sendo um show no Campeonato Brasileiro enfrentar
o
Fortaleza. E ele falou, ficou abismado. Pô, não sabia que no Brasil era.
Não,
é que a torcida do Ceará fez uma festa.
Ele tá abismado, né, com o Maracanã e a torcida do Flamengo também. Isso é bom pra pessoal aprender a dimensionar o que é.
Mas aí, Nilson, reforça a tese do Flávio. Os caras não conhecem aqui.
Não, não conhece. Não, isso. Essa tese dele, que o Campeonato Brasileiro é pouco conhecido.
Não, não existe.
É uma verdade. Claro que não é como há 30 anos atrás. E você tinha notícia, depois de 3 dias você sabia o que aconteceu. Hoje é tudo real time. Então, quer dizer, hoje é 1 segundo, aconteceu aqui, o mundo sabe. Então, hoje a análise tem que ser totalmente diferente. Se você quiser ver o gol do Corinthians lá, 1 segundo depois você tá vendo. Em qualquer parte do mundo. Então, hoje é diferente. Hoje é bem diferente a situação. Hoje não é a mesma coisa que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás.
Se você quiser saber do que
eu tô falando, as equipes brasileiras, elas não sabem se vender. É isso aí. O Felipe
falou claramente, foi perguntar no programa do Benjamin. Ele disse assim, perguntou assim. Lá o pessoal, como é que é? O que se vê do futebol brasileiro? Falou, zero, nada. Ele falou assim: só acompanha o jogador. Ele falou, zero, nada. Não, quem faz isso jogador. Aí são empresários. Então,
não, falou, o jogador
não,
é
não, falou, empresário, falou torcida, público. É. Ele falou, ninguém sabe nada, zero, zero. Ele falou que chegou o Vinícius Júnior, os caras não sabiam quem era, que posição jogava, se era branco, se era negro, nada, nada. Ele falou, e ele usa o termo, zero. Ele fala, zero. E olha que ele vem embora. Porque ele gosta do Brasil, quis ficar aqui, ele poderia continuar na Europa. Eu não estava criticando, eu estava dando uma. A pergunta foi: tem alguma repercussão?
Quem falou
zero. Felipe Luiz. Falou repercussão: zero. Falou: não se vê, não se conhece os times, não se conhece os jogadores, eles vão para lá porque os empresários fazem esse trabalho. Claro, empresário.
Quem acompanha são os olheiros, os empresários.
Agora, isso é verdade. O público, o torcedor, os próprios jogadores, nada. Ele falou: zero.
Isso é normal. A cultura do europeu é voltada para eles, dentro da Europa. A cultura do americano é voltada para eles. Dentro da média.
Se você
perguntar pro americano o que é Fórmula 1, ele não sabe. Ele sabe o que é NASCAR. Ele não sabe o que é Fórmula 1. Que é Fórmula 1? Fórmula 1 nem tem.
Mas eles olham
o futebol. Eu sei que é NASCAR. E a Fórmula 1 é evento mundial.
Mas Boca e River ele sabe.
Isso é.
Boca e River ele sabe.
Sabe nada do campeonato argentino.
Não,
sabe nada. Não vê nada ali.
Não, ele sabe o que é Boca e o que é River. Que são os clubes mais importantes da América.
Então,
dos outros aqui nem ouviu falar. Não ouviu falar de Corinthians, de São Paulo. Não sabe nada. Não conhece nada.
Não, isso não é verdade. Eles não têm interesse no acompanhamento do campeonato brasileiro. Isso é uma verdade. Como nós não sabíamos também. Bem, antes de ter há tanto tempo, quando nós não tínhamos as imagens aqui pro Brasil, a gente sabia depois de um dia que a gente sabia o resultado de um campeonato italiano, depois começou a transmitir o futebol italiano, a gente não sabia nada também. Lembra quando vocês estavam transmitindo a Record? Bandeirante, uma grande atração, ver Careca, ver Maradona. Porque a gente não sabia nada.
A gente sabia por causa
do mundo é outro.
Esporadicamente.
O Brasil que não sabe vender o seu produto.
Isso
é. O Brasil não sabe vender.
Mas é exatamente isso.
O Brasil não sabe. Se o Brasil vai lá, acerta com uma RAI, acerta com uma televisão inglesa, ou uma estatal inglesa, acerta com uma RAI pra vender o produto.
Mais do que isso.
Pra vender o produto, passa a ser conhecido.
Quando é que você vai fazer sua pré-temporada? Onde? Lá. Eles vão fazer onde? No Campeonato Paulista. Aí o que que eles vão fazer? Vão na Florida Cup. Não. Você tem... onde o Real Madrid fez o...
Ásia.
Não, o Real Madrid fez no Canadá.
Não, Barcelona, tudo bem, mas assim,
a Juventus fez na Ásia.
É conhecidíssimo lá.
Você tem que vender o seu produto, mostrar
temporada
o seu
lá.
Produto.
Isso não sabe.
E os brasileiros ficam fazendo... Os brasileiros ficam fazendo um campeonatinho regional.
Isso não sabe. Isso seria um produto interessante, porque se você for ver em termos de disputa no mundo... É o mais. Não, tecnicamente, claro que não é, porque os melhores jogadores nossos estão tudo fora. Mas no mundo é o mais acirrado. É o mais disputado.
Deve
você vai ver.
Chifre,
esse
na Tunísia,
esse
no
campeonato
Gabão,
brasileiro. Esse campeonato brasileiro, nós vamos ter 2, 3 times aí até a última rodada brigando pelo título.
Não, nesse momento, se você.
É não saber vender
o produto. Não, nesse momento, se você olhar para a classificação, você vê que até o sexto lugar. É, claro, as coisas mudam, nós estamos ainda. Não fechamos aí no primeiro turno. Até o sexto lugar hoje, você pode dizer que o cara está vivo na disputa pelo título.
Bem também, né? Equilibrado.
Entendeu?
Não, é isso aí.
Mas até o sexto lugar. Aliás, ô Chacon, abre aí, só para a gente checar até o décimo lugar, por favor. Só para a gente ver como é que está a coisa. É importante.
Bom, vamos lá então, classificação do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo é o líder, 33 pontos, mesma pontuação do Santos, Palmeiras é o terceiro com 30, mesma pontuação do São Paulo, quarto, o Corinthians é o quinto com 28, Atlético Mineiro com 27 é o sexto, Internacional sétimo com 24, Bahia com 24 é o oitavo, o nono Atlético Paranaense com 22, mesma pontuação do décimo, o Botafogo. Um time de destaque, por exemplo, é o Grêmio, que não começou bem o campeonato, está em 12º, 21 pontos.
21 pontos. É, agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltaremos dando sequência ao nosso Esporte em Discussão. Você continua participando, é muito legal ter você. Olha, o Adalto Rios está conosco, o Ricardo Tanabé está conosco, Alvinegro do Parque São Jorge também, o Gustavo Nunes conosco, Geraldo Salena, e tem muita gente aí participando. Diga, Chacon.
Pois é, o Pedro Massano aqui, torcedor do Santos, fala aqui, o Santos ainda vai calar a boca dos críticos e será campeão. O Thiago, quem tem 3-0 e deixa empatar, tem que ser rebaixado, não é possível. O Júnior dá parabéns ao Zé Ricardo e ao Fortaleza, e o Lourenço fala aqui, ó, tô com o Nilson, moro aqui na República Tcheca e passo o Brasileirão por aqui.
Tá vendo?
O pessoal conhece, sim.
Tá. Oh, é, mas
bem, aqui, o relato
do... Esse registro é correto.
Passa lá às 4 da manhã.
Mas passa, né?
Passa às 4 da manhã pra um brasileiro ver ele e ninguém mais. Pergunta pro vizinho dele se ele sabe falar o quê?
Não, passa.
Sabe nem o que é Brasil, sabe nem onde é.
Passa às 9 da noite. 4 da tarde são 9 da noite na República.
Este é o nosso Esporte.
Os canais do YouTube.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você, pela nossa AM620, pela nossa Jovem Pan AM620, pelas nossas afiliadas, pelos nossos aplicativos, e você participa do nosso programa pelo chat aqui, assistindo o programa. Jovem Pan Esportes é o nosso canal no YouTube, você se inscreve, aumenta toda hora o nosso pacotão de amigos, é ótimo ter você ao nosso lado o tempo todo. E atenção, hoje é aniversário do Palmeiras.
105 anos
de tradição, de história, de conquistas, de momentos importantes, dramáticos, alegres. Enfim, o Palmeiras é uma grande equipe do futebol brasileiro, com força internacional, pelos títulos que ganhou. E aquela briguinha, foi campeão mundial, não foi campeão mundial? Nós temos um videozinho aqui que, claro, não vai convencer todo mundo, porque tem aqueles teimosos que não vão concordar. Tudo bem, mas é um videozinho que você... O áudio não é dos mais entusiasmantes, porque é uma coisa de 67 anos, né? Mas uma qualidade muito boa, e que está lá num arquivo, sabe aonde está? No arquivo em Roma. No arquivo em Roma, com imagem e com a narração ao fundo do grande Pedro Luiz, empunhando o microfone da Rádio Pan-Americana na época, 1951. E há uma legenda feita pelos arquivos, enfim, mostrando a conquista importante do Palmeiras, 1951, título mundial, primeiro título mundial. Vamos mostrar um pouquinho esse vídeo? Nós vamos mostrar o outro, né? Legal.
Aniversário do Palmeiras, Flávio Prado, mas antes, diga, Chacon.
Pois é, o pessoal querendo saber do Palmeiras, que não jogou nesse final de semana, né? Enfrenta o Grêmio amanhã no estádio do Pacaembu, estádio que vai ser utilizado por conta de shows da dupla Sandy Júnior, que o Vampeta é tanto fã. Está acontecendo lá no, na Arena do Verdão. Tem a vantagem do empate, mas o Grêmio avisa que vai bem fora de casa. Então, jogo importante amanhã pela Copa Libertadores, quarta de final. Olha, tá cantando de fundo.
Ô, professor, oi. Eu tava pensando. Sabe o que eu sonhei? Falando sério. Eu sonhei que eu botava. Eu sonhei que eu botava o agasalho do Palmeiras, sabe o agasalhão do Palmeiras? Eu chegava com. Tipo aquela touca que dá abertura aqui do jogo da.
Da nossa Copa CIE.
CIE, aquele. Aquela touca.
É, aqui, esconde. Né? Mano, tipo mano.
Tipo mano. Ah. Aí eu chegava na festa lá do Palmeiras.
Você sonhou?
Sonhando. Chegava lá, aí o Marcos estava sendo homenageado no palco.
Isso é sonho.
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 E aí eu tô passando todo de verde, agasalho, tudo. Aí eu subo no palco e aí tiro o agasalho e boto a camisa do Corinthians.
Nossa senhora.
Será que ia morrer?
Não, porque lá é um lugar elegante, você ia ser tratado com carinho.
E o Marco, eu digo, me salve. O Marco falou, você vem, você protege, você vai cair no pau agora.
Nem te conheço.
Na verdade, eu tava sonhando porque ontem à noite a gente tava brincando, falando sobre o Palmeiras. Eu digo, ah, o sonho que eu tive.
Só você mesmo.
Já tomou um pau,
não, mas é mais legal. Palmeiras, 105 anos, bacana. E Palmeiras brigando por mais um título nacional, respirando na nuca do líder, que é o Flamengo.
Agora subindo aqui na galeria, subindo aqui pra Jovem Pan, o Mauro Betti, agora, você sabe o que ele fez? Um óculos verde com o nome Mauro Betti Palmeiras.
É mesmo?
O cara me falou lá embaixo. Você não quer o do Corinthians, não? Eu digo, não, peraí, velho. A gente é mais nem
tanto. A gente pode até achar, desconfiar que ele é palmeirense.
Ele vai aparecer aqui com óculos verdes.
Eu acredito que sim. Fala, Flávio.
Não, eu só tô preocupado aqui, né, Vanderlei? Tá piorando.
Não, e o Nilson, falando no Palmeiras? Ah, não,
Palmeiras é maravilhoso. Maravilhoso, né? Palmeiras de grandes academias, né? Palmeiras que é uma referência pra qualquer clube que quer ser grande.
Você acha que o maior jogador da história do Palmeiras?
Ah, Ademir, eu colocaria sim, Ademir, com o maior da história. Eu não vi Tupanzinho, eu não vi Djalma Santos.
Você, professor, também acha?
Mas daqueles que eu vi, eu colocaria.
Que desde foi? 51, desde que, 51 pra cá.
Não sei. Que foi espetacular.
Eu coloco Ademir pra que a garotada aqui tenha uma referência no mesmo nível de Zidane e Platini. É. No mesmo nível,
foi, espetáculo.
Se tiver a diferença de um pro outro, é ínfima. É o mesmo nível, o mesmo tipo de jogo do Zidane, do
então,
Platini.
O Palmeiras
jogava demais.
Ele teve jogadores espetaculares que a gente não viu.
O
maior artilheiro da história do Palmeiras chama-se Heitor.
Ter
sido um jogador extraordinário.
Mas a gente não viu.
Valdemar Filme, o pai da bola, a gente não viu. Agora, nos últimos, de 60 pra cá. O Ademir Aguia flutuava. Não é conversa mole, não. Que eu não sou nem um pouco saudosista. O Ademir Aguia, ele era um.
Mas então,
depois que ele parou, ficou um tempão sem conseguir ganhar.
É a época de ouro, que ele tinha. Hoje, Ademir Aguia enfrentando o Rivelino. Ademir Aguia enfrentando o Pelé. Ademir Aguia, Pedro Rocha.
E ganhava, né? Ganhava os jogos todos.
Não, ganhava, perdia, não importa.
Era Santos e Palmeiras.
Era uma barra, né? Você tinha atração.
E o Zico, no Flamengo?
Zico no Flamengo?
Teve a época do troca-troca no Rio, que os times do Rio eram fortíssimos, eles trocavam entre coisa do Francisco Horta, um negócio sensacional. Que aliás precisa de dirigente com esse porte. Aí os pegavam jogador bala. É como mais ou menos agora.
Mas
por exemplo,
hoje,
se chegasse no São Paulo, agora, daqui a um ano, se pegar o Daniel Alves, ele vai pro Corinthians, o Corinthians então, tá não sei quem, passa hoje, outro, Flávio, Dudu, o outro, o Dudu vem pro São Paulo.
Hoje o cara fica com medo, o cara fala assim, ó. O Nilson César não serve pro meu time. Então vou emprestar ele pro time do Flávio. Mas quando vou enfrentar.
Não, mas não era
não
assim.
Deixa
não,
deixa jogar. Hoje. Ah, você sim, fica hoje. Com medo.
Porque na época
do Horta. O cara não te serve, você empresta e bota um contrato. Não pode jogar contra.
Era o que você podia. Era o que você. Era o bom que você queria. Esse tinha assim, uma regra assim. Tipo assim, você não vai ter o Roberto do Vasco e o Zico do
Flamengo.
Do Flamengo. O resto, tudo, Mário Sérgio foi para um lado para o outro, Paulo César Cazu foi para um lado. Tô falando de jogador monstro. O Marinho Chagas foi para um lado e para outro. O Carlos Alberto Pintinho foi para um lado.
Jogador espetacular. Outra coisa que precisa destacar no Palmeiras, poucos clubes têm uma escola de goleiro tão boa como o Palmeiras.
Coisa de Valdir Joaquim de Moraes.
Começou com o Bertão Catani, depois Leão, depois Marcos.
Vários goleiros.
Poucos clubes.
O Valdir criou a profissão de treinador de goleiro no Palmeiras.
Exato.
Que aí gerou uma situação espetacular, mas claro, já começa com o
Palmeiras. Não, mas esses três que estão agora não são nenhum dos de.
Não chega perto.
Esses três que estão lá agora, o Everton.
São bons goleiros, mas não.
Não, mas não é do Palmeiras, não foi, não veio
não, da base.
Não foi criado.
O que eu citei é a escola do Palmeiras.
Cria do Palmeiras.
É, né? O Leão veio do Comercial, mas é Palmeiras, né?
Claro, o Zé Leão, como o Guarani, mas é Palmeiras.
A carreira dele no Palmeiras. Então, essa escola de goleiro. Palmeiras teve pra mim, eu colocaria, você já imaginou o Ademir com a meia de hoje, calção de hoje, a bola de hoje, fisiologia de hoje, preparo físico de hoje, ele e o Luiz Pereira, pra mim, eu não conheço um zagueiro no mundo que jogou a bola que jogou o Luiz Pereira. Não conheço, A gente
viu. Ele me ligou.
O Luiz Pereira foi um dos maiores zagueiros. Um dos maiores zagueiros do mundo de todos os tempos.
Do que você tá falando?
Então, o Luiz Pereira, Palmeiras é coisa linda, rapaz. É grande demais.
O Luiz Pereira, quando você fala, a gente tá acostumado a ver jogador que vai pra um outro país, pro outro time, e muda a história do time. Tipo assim, o Maradona mudou a história do Nápoles. Né? Num determinado momento, o Falcão mudou a história da Roma. O Luiz Pereira conseguiu mudar a história do Atlético de Madrid sendo zagueiro. Olha, nós falamos de Maradona, que é atacante. Nós falamos de Falcão, que é meio campista. O Luiz Pereira era zagueiro. Foi ele e o Leivinha. Ele foi o cara que ele...
Até hoje é admirado.
O Ademir da Guia, ele veio do Bangu e não jogou mais de time nenhum. Só no Palmeiras.
Zico não, Dinésio.
Jogou um pouquinho no Bangu também, mas ele era o cara.
Palmeiras, o Ademir Palmeiras.
Porque o pai dele era do...
Então, eu não vou chamar o Ademir, mas antes, aquele vídeo que nós prometemos aqui, nós mostramos o vídeo oficial, e agora,
Palmeiras
campeão, você
tá brincando.
Como eu sei que você sabe ler, e muito bem, vocês todos aqui, então, leiam o que está escrito, na tela, a partir de agora.
Vamos lá.
Mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Na tela, primeira decisão mundial, 100.093. Ouçam ao fundo Pedro Luiz. A Juventus saiu na frente, dentro do Maracanã. Primeiro tempo, 1-1. Virou 1-0 para Juventus. O empate enlouqueceu o Maracanã. Você que nos acompanha pelo YouTube está acompanhando tudo isso. Rodrigues. E Pedro Luiz dizia, mas o melhor time europeu não estava jogando a toalha. Ficou dramático.
E minha.
Aos 32 do segundo tempo.
Atenção, o tempo regulamentar está esgotado. Enquanto vem o juiz de punição.
Alguém tem dúvida?
Claro, Nilson.
100 mil pessoas no Maracanã. Olha, eu pensei que a invasão tinha sido da torcida do Corinthians, daquele jogo contra o Fluminense, mas olha, perdeu para o Palmeiras.
Campeão do mundo.
Perdeu.
É igual o Santos, os cariocas.
Perdeu. Olha aí a torcida do Palmeiras metendo 100 mil pessoas no Maracanã, enlouquecendo.
E 1 milhão esperando o time aqui.
Olha que coisa maravilhosa. Não dá
pra discutir. A Rádio Pan-Americana.
Olha lá, 1 milhão de pessoas.
Registrou
a esportiva lá.
É isso aí.
Sem dúvida, uma das maiores. Uma das partidas de maior emoção em toda a nossa vida. E esse grande público esteve.
Não dá pra discutir mais. Palmeiras é campeão do mundo.
Fine. Isso está no arquivo em Roma. Aceitem ou não?
Não, eu não vou falar nada.
Aceitem
em homenagem ao nosso querido Palmeiras. E como eu sempre disse aqui. Palmeiras é campeão mundial. O Mauro aqui não fala, eu sempre falei.
É, eu sei disso. Olha,
amanhã a gente volta.
Isso posto, amanhã o Palmeiras tem o Grêmio pela frente. Nós vamos falar um negocinho rápido, dizendo que o Grêmio manda um recado. É muito eficiente fora de casa. Mas o Palmeiras joga no Pacaembu e tem a vantagem do empate. Fala, Flávio.
Sim, o Palmeiras tem uma grande vantagem, que é o empate, mas realmente é preciso tomar cuidado. Agora, falando bem sério, preciso tomar muito cuidado. O Grêmio é um time perigoso. O Renato falou, ele é gargantão, então, mas o que ele falou é verdade. O Grêmio joga de maneiras diferentes, dependendo do adversário, dependendo do tipo de jogo. Não acredito que o Grêmio vai ficar esperando acaso, ele vai sair pro jogo. E se ele fizer um gol, e pode acontecer, porque ele tem jogadores com nível para isso, o jogo enrosca, porque o Palmeiras ganhou de 1-0. Um gol, 1-0 pro Grêmio. Vai pros pênaltis. Se o Grêmio ganhar qualquer resultado, o Grêmio tá classificado, que não seja 1-0. Então é um jogo muito difícil, tá no limite. Óbvio que é maravilhoso pro Palmeiras tá ganhando de 1-0. Óbvio, né? É sensacional. Mas decidido não tá, não.
Eu volto já com vocês, um rápido intervalo e daremos sequência ao nosso Esporte em Discussão. Em São Paulo, um recado legal para você. Participe das comemorações dos 50 anos Fortaleza. 5 décadas, uma história para contar. E concorra a prêmios todos os dias. Compre produtos Fortaleza e cadastre o seu cupom fiscal no site produtosfortaleza50anos.com.br. Vou repetir para você sabe tudo junto, produtosfortaleza50anos.com.br. E saiba como concorrer a R$200 todos os dias. São 36 smartphones, 12 smart TVs e 2 motos 0 quilômetro. Comemore essa união com a Fortaleza, você e Fortaleza, muito legal, 50 anos. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Diga, Chacon.
Sem dúvida, o pessoal tá querendo saber do São Paulo, né? Jogou ontem contra o Vasco da Gama fora de casa, até tinha um retrospecto bacana, viu? Nas últimas 10 partidas por lá no Brasileirão, só tinha perdido uma.
Mas foi um balde de água fria.
Pois é, vitória por 2-0, defesa de São Paulo falhou demais nessa partida.
Não foi destaque, é verdade.
Não foi destaque, Vanderlei, diferente de outras partidas que com certeza foi destaque. E o Raniel foi expulso.
Controvérsias, mas...
poucas controvérsias.
Obrigado, Chacon.
Então, e o Raniel foi expulso, né?
Foi expulso. Então, Flávio, começa com você, falando sobre o São Paulo, a defesa do São Paulo ontem não se destacou, e aí tomou e traz na bagagem uma derrota do Rio de Janeiro, do professor Luxemburgo, que está voltando ao palco. Está se transformando num destaque, me lembra Giovanni Chacon. Diga, Flávio Prado.
Bom, antes de mais nada, resultado justíssimo. O São Paulo jogou nada, o Vasco deitou aquele menino de 17 anos lá, o Thales. Beleza de jogador.
Seleção brasileira sobre
deixou
O tio Juan Fran.
Desesperado. O Juan Fran tentou
entrar. Você estava elogiando o Juan Fran depois do último jogo.
Quem? Mas espera, Juan
Fran, vocês elogiaram.
O Juan Fran é bom jogador. O problema é que o menino é bom. O moleque é bom.
Então.
E o moleque é folgado. E aí foi legal que até na transmissão teve uma hora que o Juan Fran deu uma porrada. E aí a gente falou na transmissão: agora nós vamos ver se o moleque segura ou se ele afina.
Foi pra cima.
E o moleque foi pra cima, o que é legal, isso é ótimo. Tem muito jogador. Esse moleque deve ser aqueles moleque de bairro, sabe? Não é aqueles moleque que usa lenço de 4 pontas. É moleque de bairro, aquele moleque.
Madureira, bom sucesso.
Jogava descalço, sabe aqueles moleque assim, chuta toco. E ele foi pra cima, não quis saber. Fez o gol, deitou em cima do Juan Fran e a vitória do Vasco foi merecida. Ponto 1. Ponto 2. A expulsão do Raniel foi sacanagem.
Você achou?
Eu achei. A expulsão, por causa dessa palhaçada do Daronco não ter coragem de assumir nada. Então ele vai olhar em câmera lenta. Em câmera lenta, o Raniel simplesmente levanta o pé e dá um pontapé na cabeça do jogador. Não é assim, o Raniel tá de costas, aí vem uma bola alta, ele vira com o pé erguido, o jogador do Vasco vem em direção oposta, ele nem viu o jogador do Vasco. Ele tá de costas, quando ele vira o jogador do Vasco tá chegando e baixa a cabeça. Você disse, levantou demais o pé, um cartão amarelo, no máximo. Mas como eles ficam caçando irregularidade, aí mete em câmera lenta,
viu,
é claro.
Ele não viu só em câmera lenta, Flávio. Ele viu em câmera lenta, em tempo real, recebe um monte de informações.
Se ele acha que é pra expulsão, mais uma vez ele demonstrou que ele é um incompetente. Aquilo não é lance pra expulsão.
Bom,
eu jamais expulsaria. Então o São Paulo foi prejudicado, embora tenha merecido amplamente o resultado. E quando estava 11 contra 11, já estava pior. Então, o Vasco foi melhor o jogo inteiro. Então, essa expulsão faz 35 do primeiro tempo. Mas que não poderia ter sido expulso, não poderia.
Diga, Nilson César.
Olha, duas coisas eu quero ressaltar aqui. O Flávio tem razão, podia ter visto em 8 câmeras diferentes, ele errou. Eu vi em 8 diferentes, concordo, né? Ele errou. É, o lance era para cartão amarelo. Mas isso não quer dizer que decidiu o jogo, não. Pelo contrário. O Vasco ganhou e ganhou com toda a justiça. E outra coisa, você falou do Luxemburgo. Taticamente.
Você não concorda?
Claro que concordo. Taticamente, ontem o Luxemburgo foi muito melhor que o Cuca. Mas nossa, nem se compara. O time do Luxemburgo já tá com uma cara. Tá tirando, como é que fala? Leite de pedra. É, porque vou dizer uma coisa pra você: tem jogadores só razoáveis no Vasco. Não tem ninguém decepcionado. Né? Mas o que ele fez? Ele conseguiu montar um time taticamente de uma forma inteligente, porque ele é um grande treinador. Aliás, a experiência só faz bem pro profissional em qualquer atividade. Qualquer atividade, o profissional que tem experiência, que é o caso dele, só melhora, só evolui, só cresce, né? E o caso do Luxemburgo. Ele resolveu ser treinador no Vasco de novo. Porque ele teve umas passagens onde ele não queria ser treinador. Ele falou, não, agora eu vou ser treinador de novo. Resolveu ser treinador do Vasco e tá tirando o Vasco de uma situação difícil. São Paulo não tem que chorar, São Paulo jogou bolhufas. Agora, Cuca, pelo amor de Deus, Cuca. Ei, o Daniel Alves jogando de costa parece eu no clube de campo. Nada, não joga nada, não tá jogando nada, desde a estreia. Porque na estreia ficou aquela história do gol do Daniel Alves, porque Daniel Alves na estreia também não fez uma grande partida. Lá no Paraná não foi bem, e ontem a posição dele não é essa. Você tem o melhor lateral do mundo, cara, bota o cara jogar na posição dele, arruma um jeito de pôr o Juanfran, que não é nada de excepcional, arruma o Juanfran em uma outra posição. Nada, nunca foi. Quem conhece a história do Juanfran sabe que era um jogador taticamente importante, com 34 anos de idade, para um lateral, né, Vamp? 34 anos, o cara nem aguenta mais. Ele vai pegar o Bruno Henrique e vai passear em cima dele. Pegou o Thales e passeou em cima dele.
Mas você não viu ainda. Espera acontecer,
não,
mas depois
não tem chance. Não tem. É um jogador mediano. Sempre foi mediano. O Atlético de Madrid, ele participava de um esquema muitíssimo bem armado pelo Simeone. E ele é bem, mas não é nada de excepcional.
Ele é bom jogador.
É bom jogador. Bom jogador. Nada de excepcional. Por exemplo, como lateral direito, nunca pode ser comparado ao Daniel Alves.
Não é bem
jamais pode ser comparado ao Daniel Alves. Então bota o Daniel na posição dele que o time começa a melhorar. Com a volta do Pablo, com a volta do Pato, o Hernanes.
Professor Cuca lembra vocês que o time está em construção.
Está em construção porque tem um
monte. E aí poderá ser o destaque.
Mas ele está desconstruindo, botando o Daniel numa posição que não é dele. O Cuca está desconstruindo taticamente o São Paulo, colocando o Daniel numa posição errada.
Ei, Fran, vem aqui só pra te ver.
Vai na lateral esquerda, pronto. Ontem já foi jogar um pouquinho na lateral esquerda, mas se pegar um ponta rápido também, só laço.
Eu lembro, agora na apresentação, a gente teve até o áudio no final da apresentação, casa cheia lá, o povo cantando, estavam lá com o Daniel Lian e com o Giovanni Chacon, a gente ouvia ao fundo, ei! Juanfran, vim aqui só pra te ver. E agora estão batendo no coitado do Juanfran. Diga, Vamp.
Vai pra reserva logo, você vai ver.
Eu vejo assim, é porque o Vasco nos últimos anos vem passando uma draga, né? Em 10 anos, acho que caiu 3 vezes, né, Flávio?
3 vezes, em 10 anos.
3 vezes, mas vou saber que o Vasco é um time tem a quinta, se não me engano, a quinta maior torcida do país.
É isso aí.
A quinta maior torcida do país. Né? Resultado normal, o Vanderlei tá tentando resgatar essa confiança. Eu vejo algumas coletivas que ele fala que os atletas estão indo, 3 meses que não recebe direito de imagem, mais 2 meses que não recebe pela carteira, os caras não reclamam, que tá indo. Mas só que o Vasco ainda com essa vitória foi importante, porque ele tava pertinho da zona de rebaixamento. Ele tá 5 pontos.
Subiu, né?
Subiu, mas tá 5 pontos ainda do primeiro a sair da zona de rebaixamento, que tá ali tem ali o Cruzeiro que...
Pelo menos duas rodadas.
Duas rodadas pra... respirar. Em outros tempos, a gente fala ali o quê? Mas tá normal o São Paulo perder de 2-0 do Vasco. O problema é o seguinte, se criou uma expectativa muito grande, né? Pela situação que o Vasco vive.
Foi uma vitória importante pro Vasco.
O São Paulo vem, tudo bem, não vem jogando bem, que não disse falou, mas vem somando os pontos necessários, tanto que hoje tá ali na briga pelo título, né? Com um homem a menos. O Raniel, pra mim, era pra um cartão amarelo.
Quem é que você falou que tava ainda sofreu uma outra lesão? Lembra? Alguém perguntou?
O Rojas.
Rojas
sofreu outra lesão, uma lesão que deve tirar
ele por mais um ano, mais ou menos.
Mais ou menos,
porque cara, a lesão no quadríceps é uma lesão muito rara de ter. Parece que foi uma distensão do tendão do quadríceps. Antes tinha sido no joelho, passou por cirurgia. Dessa vez, é como se o músculo do quadríceps soltasse da parte do joelho. E aí é uma longa recuperação pra tudo voltar ao normal.
Isso, hein? De novo, né? Quer dizer assim... E não tá com todo mundo, né? O Pato, depois do jogo contra o Santos, ele foi melhor em campo, aí lesionou, não voltou mais.
Lembrando, Vamp, que o próximo jogo é contra o Grêmio, domingo.
Sábado, perdão.
Grêmio, às 11 da manhã, né?
Caramba esse horário, adorei.
Vanderlei, adorei.
Você viu na.
Vou lá. Adorei. Será bem-vindo.
Ô, Flávio, teve também agora, sábado começou. O Bahia jogou também.
Foi Atlético e Bahia. E deu Bahia.
É, deu 26 mil pessoas lá no.
Não, outro. É legal, vai dar público. Adorei o horário.
A TV tá testando vários horários.
E pode ser um jogão, porque de repente o Grêmio tá eliminado.
Se o Grêmio vai precisar correr atrás.
Vai precisar correr atrás. Porque eu acho que o Grêmio vai ser eliminado pelo Palmeiras.
Não, o Palmeiras tem a vantagem.
Eu acho que a dupla Grenal vai ficar com a final da Copa do Brasil. Eu
também acho.
Cheirinho.
Copa do Brasil.
Não.
E o Cheirinho pega o Palmeiras.
Não, eu tô dizendo.
Flamengo, que Cheirinho? Flamengo.
Não.
Ó, meu Mengão, eu
Libertadores,
gosto.
Libertadores fica só no Cheirinho. Libertadores fica só no Cheirinho. A dupla.
Grenal.
Grenal.
Fica lá com a Copa do Brasil.
Copa do Brasil.
E Palmeiras e Flamengo duela aí na semifinal. Pra pegar
logo. Pra ver quem perde
o jogo. Pra pegar segundo. Ó, Palmeiras e Flamengo, Boca e River. Já tá decidido lá do outro lado. Lá cá ainda tem um. Eu queria perguntar pro Flávio: nessa semifinal, qual dos quatro é mais conhecido a nível mundial?
Só Palmeiras, tem dois conhecidos.
Palmeiras e Flamengo, Boca e River. Quem que é mais conhecido?
Na verdade, não conhece ninguém.
Os dois, Boca e River também. Não é nada do outro mundo. Pelo menos os caras já ouviram falar. Os argentinos.
Eu já contei essa história aqui. Vamos contar a história do Boca, pessoal. Posso contar? O Boca, falou, pré-temporada, o Real Madrid fez no Canadá. Outro vai pra China.
O Juventus vai pra China.
Outro vai pra. É viagem, né? E o Boca Internacional.
Foi pra Bolívia?
Não, foi pra Miami.
Miami.
Tá em Miami, é o Boca Juniors e tal, por isso que eu falo. Os caras não acreditam, essa história já que eu tenho aqui. Foi... O Schiavi.
É, mentiroso isso aí. Que praga.
O Schiavi é aquele zagueiro que entregou a paçoca aqui pro Sheik.
Certo.
Quando o nosso time internacional foi campeão da Libertadores.
Você tá se referindo ao Corinthians?
É, o time internacional.
Jogou pelo Grêmio, o
Schiavi. O Schiavi tocou a bola pro Sheik aqui, tentou pegar, o Sheik fez 2-0. O Schiavi tava com insônia, Nilson. O Boca tá em Miami fazendo pré-temporada.
Foi na recepção do hotel.
Aí ele tá com insônia, ele foi no bar do hotel pra tomar um café.
Tá.
Chegou lá, quem tava lá, professor, sabe quem?
Quem?
Uma atriz de Hollywood. Nada mais, nada menos do que a Sandra Bullock.
Quem?
Repita comigo,
Sandra Bullock.
O Schiavi, ele não é nada simpático. Ele é horrível.
Vai tá mentiroso.
Aí ele falou que foi tomar esse café, a Sandra Bullock olhou pra ele com a agasalho do Boca, né? Time internacional, pá. Grandão, 2 metros e
tem alguma de altura. Coisa.
Aí disse que a Sandra Bullock se encantou por ele.
Ficou apaixonado.
Ficou apaixonado. Ele aí levou, foi pro quarto com a Sandra Bullock lá.
Ele contando.
Ele
conta.
Que rolou 1000 atrocidades no quarto entre os dois.
Atrocidades?
É, olha aí. Coelho não pode ser amor, tem que
olha aí. Meu Deus do céu.
E ele conta pros caras tudo do Boca. Os caras aí, os jogadores tudo, o próprio Esqueloto, o Riquelme. Você falou, pô, esse cara tá com insônia, não. Ele tava sonhando.
Sonhando?
Aquela pergunta sonhando. Que eu te fiz ontem.
Mas,
quando você aí, contou suas viagens, eu falei assim: tem fotografia?
É.
Pelo menos
você. O mundo, ele contou isso? E o mundo da bola ficou sabendo, todo mundo.
Certo.
E foram na Sandra Bullock pra perguntar.
Ah, foram lá?
Pô, ela falou, eu nunca vi Boca Júnior, não sei o que, nunca vi esse cara na minha vida. Mas essas atrizes de Hollywood são tudo loucas, né? Eu não duvido, eu sou Eu sou um dos caras que acredita nele. Ah, ele ficou com a Sandra Bullock, sabe por quê?
Não.
E quando eu chegava com um agasalho do Corinthians nos hotéis aí, viajando Campeonato Brasileiro.
Bonitão.
Pô, eu ficava maior, eu ficava grandão, então... As hóspedes e todo mundo parava pra olhar. Eu não duvido que o Schiavi ficou com ela, não.
Quer dizer que, só pra entender, o agasalho de clube ajuda muito.
Ajuda.
Só queria entender.
Bola, né, bendita bola.
Este é o nosso Esporte em Discussão.
Sábado,
Seguimos com o nosso esporte em discussão, em destaque agora o Corinthians pra você. Diga, Giovanni Chacon.
É brincadeira, né? O Corinthians que colocou o time B nessa partida contra o Avaí quase perdeu por um momento, ficou atrás do placar e viu aí a primeira vitória do Avaí na competição, poderia ter perdido, então... Pro Lanterninha, que ia conquistar a primeira vitória, situação delicada. Arrancou um empatezinho com o time B lá na ressacada.
E aí, pelas redes sociais, a gente vai só monitorando o que o pessoal diz e também abrindo o telefone. Ontem nós abrimos o telefone, todo mundo participando, alguns dizendo que foi bom o empate, outros não, não importa. Mas algumas estilingadas. Por que que não pôs o time principal, essa coisa toda, e alguns jogadores criticados? E o Vampeta tem uma tese... Antes do jogo começar, ele já achou um absurdo esse negócio de poupar todo mundo. Antes, ele acha que só vai jogar daqui uma semana, quase.
Sabe o que
ele
vai jogar agora,
Bruce? Só quinta.
Quinta-feira, 21h30.
É. Fala, Vamp, começa com você.
E aí, quando o Corinthians faz essas partidas assim, aí eu fico pensando no dia seguinte, né? Pode discussão. Pô, o Corinthians fala, aposto que vai ser o quadrangular, times de São Paulo.
Aí você fica preocupado, porque você pode morder a língua.
Aí eu fico preocupado, mas ao mesmo tempo aí eu penso no Flávio Prado. Eu digo, o Flávio sempre fala que é nosso, que a gente é a especialidade da casa.
É.
Então vamos ficar tranquilo que vai chegar. Eu tô pensando que eu tava aí. Mas esses dois pontos iria a 30, ficava 3 de cada um. Mas aí me vem a segurança do Flávio. Não, ele sabe como é que é ganhar campeonato nacional.
É nóis.
Fluminense.
Só porque o jogo era
só. Que lá, só que partida, eu acho que foi a pior partida do
jogou
Corinthians.
Jogou mal, né?
No ontem, né? É. Não fez nada. O parecia que o Avaí tava fora da zona de rebaixamento, tranquilo. E o Corinthians era o primeiro colocado do campeonato. Horrível. Do time titular só jogou 3. Saindo jogando. Cássio, Gil e Manuel. O resto tudo fizeram rodízio à volta do Ralf. O Ramiro, que pô, que ele jogava no Grêmio, no Corinthians, nem parece que já aprendeu a jogar futebol. E aí, 1-0. Daqui a pouco o Marquinhos também, viu? É nosso, né? Ex-Corinthians falou: não vou deixar o Corinthians sair daqui como perdendo pro último colocado. Marquinhos deu uma falha lá que foi bizonha.
Bizonha.
Aí o Wagner Love entrou a tropa, que nem você fala, agora vem a cavalaria. Aí o Canino me chama a cavalaria, faltando 10 minutos.
Aí não dá tempo.
Mas aí não deu tempo. Aí foram dois pontos de desperdiçado que lá na frente...
É porque você jogou com lanterna.
Porque você já jogou também sabendo os resultados, você joga às 7 horas.
Claro.
E você sabendo da posição, eu só vou jogar quinta-noite contra o Fluminense e não é garantia que vai passar do Fluminense.
Não, até porque a súmula é em espanhol, né?
Hã?
Já dificulta bem. Aqui, só no ganho do Fluminento, porque a súmula é espanhol.
Eu acho diferente do Vampeta, o Corinthians um time muito limitado. Nossa, tem uma boa defesa. Eu falei isso lá em Itaquera depois do jogo contra o Fluminense. Claro que a defesa do Corinthians é boa. Nossa, Gil, Cássio, Manuel. Wagner, Manuel, Gil e o Danilo, uma bela defesa. Uma bela
o
defesa.
Gabriel,
do meio pra frente a coisa é braba. No meio pra frente a coisa. O Ralf é um cara que já tá com uma certa idade, já não consegue mais aquela mesma mobilidade. O Gabriel é um jogador limitadíssimo. O Jadson, coitado. O Jadson.
Depois que renovou o contrato,
ele não tá jogando nada. O Jadson. Quem viu o Jadson e quem tá vendo agora dá até pena. E na frente você tem o Wagner Love, que é a esperança. Que os outros dois são bem fraquinhos também. E tem o Pedrinho. Então, quer dizer, Corinthians não tem nada de excepcional. Corinthians vai ter que brigar aí pra ficar, talvez, entre os quatro. No campeonato.
Tem dois jogos pelo brasileiro, faz dois. Por isso que eu falo assim, a vitória é necessária, porque faz dois jogos em casa agora.
Vai jogar contra o Atlético Mineiro
no
Ceará.
E dentro de casa não perde.
Pois é. Então vai ter que brigar pra ficar entre os quatro no brasileiro, porque não vai ganhar sul-americano.
Não vai ganhar?
Não, vai ser desclassificado. Quinta-feira da Fluminense no Maracanã.
Bota o hino aí, irmão.
Quinta-feira da Fluminense. Ah. Eu continuo achando, vocês vão ver.
Sei
não, né? Eu posso, eu coisa. Quinta-feira tá da Fluminense no Maracanã. Pode escrever.
Por causa da falta.
Vou escrever, já. Pode escrever.
Mas o Fluminense também tem tradição nenhuma. Já o Independiente del Valle
tem
uma cara melhor.
Tem o quê? Já ganhou quanto a Libertadores?
Não, mas não precisa. O Tolima também não ganhou. O Guarani do Paraguai também não ganhou. Corinthians perde dessas coisas mesmo.
Desse time que sobrou aí na Sul-Americana, só o Atlético Mineiro pra. empatado com o Corinthians.
Que e também não é nada.
Ganhou
é,
o Libertadores também.
Né? Ganhou uma.
Não, Atlético e Corinthians.
Só dar uma informação, nós falamos do
jogo. E pode falar do Corinthians também.
Tá. Nós estamos dando uma informação, falamos sobre São Paulo e Grêmio no sábado. Tá tendo um pepino tremendo para os torcedores, só os torcedores de São Paulo, comprarem os ingressos. São Paulo está até se posicionando, ele está com um problema no sistema. Ei. E está uma dificuldade tremenda aí.
Então, isso vai dar rolo, né?
Fila no Morumbi?
Ó, tá aqui, eu vou até botar a nota oficial de São Paulo. Só os torcedores, pedindo desculpas que estão enfrentando problemas para efetuar a compra de ingresso para a partida contra o Grêmio, sábado às 11 horas no Morumbi. Estamos trabalhando para solucionar a questão o mais rapidamente possível. Só isso.
Tá.
Mas está dando pepino e o pessoal... Não, estou dizendo porque vai ter muita gente,
vai ser mesmo.
Legal. É. E o pessoal está com dificuldade aí para fazer essa...
Com dificuldade.
Coisa. Agora, com relação ao Corinthians... Ele não dá nem pra comparar o Corinthians com o Fluminense. O Corinthians é bem superior. O Corinthians só tinha o Fernando Diniz, não tem mais nada. O Flamengo, desculpa, o Fluminense, não tem mais nada. A molecadinha que tava lá
tem
já
vai
embora, já não fica pensando em nada.
Mas eu vi a torcida do Fluminense festejando a saída do Fernando Diniz.
Não é nada. O Corinthians tem tudo pra ganhar lá, não tem nenhuma dificuldade de jogar lá fora. O único problema é que é um torneio internacional.
Sim, mas ainda com relação a ontem, foi um tropeção, né?
Ah, o Vanderlei pediu pra tropeçar, né? A tal história de poupar um monte de gente. Aí é que tá. Tem que aprender com o Portuga lá.
Eu tava vendo aqui, Portuga. Eu tava vendo aqui.
Tira três, quatro.
Aí eu peguei até pro Chacon mesmo aqui. Eu digo, Chacon, peraí, não. Tá 2-0 lá pro Flamengo. Pô, e o Ceará fez aqui uma dificuldade, botou dificuldade na estrada do Daniel Alves.
É verdade.
Em cima do São Paulo.
Não teve pênalti
no marcador. Aí eu falei assim, Chacon, baixa aí. Eu quero ver quem é essa escalação do Flamengo. Sabe quanto não jogou? Só quatro.
Enfrentou quase o time inteiro.
Enfrentou laterais. O Inter. Porto Alegre. Não jogou Rafinha, não jogou Felipe Luiz.
Depois até entrou.
Não jogou o Português, depois ele entrou.
É.
Tirou o Edjá e o Bruno Henrique. Só esses quatro.
É, ele faz isso, ele tira 2-3, que é normal, dá uma segurada. Mas tirar todo mundo não, é um
pênalti. Também você jogar quinta.
Olha, eu só queria falar um negócio do Fluminense, a tendência é evoluir. Se você for pegar o histórico do Fernando Diniz, toda vez que ele deixa um time, ó, Atlético Paranaense, ó, quase foi campeão de tudo. Saiu de mesmo o Atlético. E eu vi o time do Fluminense contra o Corinthians aqui, diferente já. É, com uma preocupação diferente de marcação. Quer dizer, então uma parada pro Corinthians.
Virou uma babinha comum.
Sem
virou
o Fernando Diniz, o Fluminense vai crescer.
Vai crescer
muito. Virou normal. Cresce muito sem Fernando Diniz.
Para contrapor o Nilson. Você tá vendo que eu tô recebendo aqui, ó. Osvaldo de Oliveira chega ao Flu. 2 pontos. Continuar o trabalho brilhante de Diniz é um prazer.
Elegante do jeito que é o Oswaldo.
Quer dizer, Diniz.
E ainda falou com aquela vibração.
Diniz fazendo escola.
Bem da verdade, o Oswaldo e o Diniz são muito amigos.
Isso é verdade.
Bem amigos mesmo.
Eles
têm mais ou menos as mesmas ideias e não pode perder o trabalho que foi feito lá, a base.
Ai, meu Deus.
Revelou a molecadinha.
Não,
agora é claro.
Aí eu vou. Se for no mesmo ritmo do Diniz, eu vou mudar de palpite. Eu vou ser com isso.
Eu já falei isso pro Diniz mais de uma vez. Não é pra essa babaiada.
Não,
tem que jogar com essa babaiada. Aqui. Jogadores burros.
Sabe onde ele vai bem?
Jogadores burros, não tem a menor inteligência. É duro.
Você tem um monte
de ratinho, de barata, e você quer ensinar tática. Não dá, fica difícil. Tem que ter um pouquinho de cérebro pra entender.
Vai assim. Mas equipe pequena. Não dá. Time grande não dá pra ele dirigir. Não tem condição.
Mas ele não assumiu o time.
Não tem condição. Time de
camisa.
Você vai
o quê?
Só no tribunal. Com o Campeonato Paulista, divisão.
Vai bem. Ali vai bem, porque cabe exatamente o técnico pro mesmo nível do time. Entendeu? Cabe. Agora, pro Fluminense, Corinthians, Palmeiras, São Paulo.
Não dá.
Você acha que esse time do Fluminense, se disputar com o Campeonato Paulista, ganha? É intermediário.
Não dá.
É intermediário.
Se Oswaldo Oliveira. Isso é porque o Marcão foi esperto. O Marcão mudou a tática e empatou. É, não é? O Marcão mudou até. Só ficou aquela.
Não, ele atacou pra caramba.
Quem não deu um chute a gol do Corinthians?
Foi o que?
Não, mas não deu um chute a gol.
Foi um lixo.
Ele não deu
mas
um chute
eles
a gol.
Atacaram, o Fluminense teve mais posse de bola.
Chute a gol.
O Fluminense teve mais posse de bola.
O Cássio não chutou uma bola.
Mas o Corinthians também não. Teve mais posse de bola do que o Corinthians.
Como. Se for usar a tática de início, eu vou mudar de palpite.
Chaco,
não joga bem, não.
O que diz a moçada aí agora?
O ouvinte tá falando que os dois aí vão sair no braço daqui a pouco. Porque, meu Deus.
É discussão.
discussão.
Tá pegado o negócio.
É discussão de filosofia.
Diferenças aí.
Fácil. É, que nem a Maria da Paz.
Uma foice, mas nada disso.
Claro.
O Walter fala aqui: o Atlético Paranaense não foi campeão de nada, viu?
Só cresceu.
Mas você falou que tinha sido campeão.
Como? Não foi campeão da Sul-Americana?
Mas você falou de tudo.
Mas isso depois ganhou. O que falamos, Chacon?
Suruga.
Chacon.
Ganhou o Felipe.
Felipe. Obrigado, Chacon. Então vamos falar do que agora? Conta pra mim.
Errou.
Então tá, o pessoal querendo saber do Neymar, né?
Neymar. O que o pessoal quer saber?
PSG ganhou nesse final de semana. Só que o Cavani e o Mbappé saíram lesionados, né?
Isso. Aí é o seguinte, vamos falar do menino Neymar.
Não, velho, o que é isso?
Não, menino Neymar.
Tem que falar, né?
Você escutou o que ele falou?
O quê?
Ele falou assim, eu pensei que aqui não queria subir o
dinheiro. Não queria subir nele. Porque vai falar, não, vamos falar de um... Pega o jogador, o melhor jogador do Corinthians, do Santos, vamos falar. Não tem que falar em quem? Do único. Pega um jogador internacional, fala cara, do Felipe Coutinho.
O cara não é melhor nem no campeonato.
Olha como é que vai fazer assim, ó. Aí faz o quê? Tá com bode esse,
tem mais
mete
uma...
o moleque, ó.
O Neymar tem mais uma opção sobre a mesa.
E agora, hein?
Que é?
China.
Fico.
Aonde?
Porque Fico.
Ah, pensei que era China.
Porque até agora não tinha essa opção. Até agora a opção era sair, não sabe pra onde, a Juventus, Real Madrid e Barcelona.
Time fraco, tudo time fraco.
Não.
É, mas não deu negócio.
Até agora tá tudo
se
parado.
Os caras têm interesse,
agora, há sete dias, tem mais uma opção, que é ficar.
A gente fica, tem contrato.
Ficar. Né? Mas imaginem só que situação.
Você quer saber o que eu acho de verdade?
Quero.
Se tem interesse de verdade, bota grana. Entendeu? Aliás, né, o que mais se usa lá é a grana pra lavar uma dinheirama, né? Então, boa, nossa senhora, uma lavagem total, 220 milhões, né? Já pensou? Se tem interesse, vai um shake ali, compra pro campeonato inglês, vai provar alguém na Itália lá e mete grana pra comprar. O problema é que esse interesse que o Neymar achou que todos teriam, eu não tô vendo. Porque se tem mesmo, quando o cara quer, o Real Madrid quer, ele vai lá e compra. Não tem problema financeiro. Aí o Juventus quer, vai lá e compra. O Barcelona quer, vai lá e compra o cara. Então, quer dizer, vai pro empréstimo do Barcelona, não vai. Vai acabar ficando no PSG e vai ser um coadjuvante do Mbappé. Entendeu? Não tem. É lógico, não. É óbvio. Você quer comparar?
Igual o Barcelona, igual o Messi é coadjuvante do.
Não, ele vai ser coadjuvante. Quem foi o melhor jogador do Campeonato Francês ano passado?
Foi o Mbappé.
Mbappé, então, vai ser.
Mas agora não, tá machucado, hein?
E o Cavani?
Ficar um tempão fora. O Cavani também. Isso pode complicar a situação do nosso menino.
E o Cavani?
Não, pode...
Vai estar no PSG também.
Sair,
então, quer dizer, você perde dois caras bons.
Mas eu acho que é um negócio bom. Vai ser o terceiro jogador do PSG.
Fala, Chacon.
É verdade, vai tem Mbappé.
Terceiro do PSG, né? Que top o que?
Fala, Chacon.
Top PSG.
Não é uma voz fantasma. Câmeras no Chacon.
O PSG, né, segundo o site Goal aqui, exige o Vinícius Júnior em qualquer negociação pelo Neymar, envolvendo, claro, o Real Madrid,
não é,
né?
Bobo, né?
Então, ele quer o Vinícius Júnior, se quiser fazer negócio Real Madrid pelo Neymar, vai ter que investir o Vinícius Júnior.
Bom, eu acho que o Real Madrid não vai liberar.
Tem até dia 2 para decidir isso, né?
Dia 2 fecha.
E já teve de tudo, hein? Presidente do PSG foi na porta do clube. Atenção, atenção, 10 vezes sem acréscimo, aceitamos isso. Troca, permuta. Teve liquidação, teve de
já vendeu isso, você trabalhava assim, né?
Não, eu trabalhava assim. Baby Calçados, eu fazia doutor com 13 anos.
Promoção.
Eu vendia banana.
Aproveitem, 10 vezes liquidação, paga em vezes, aceitamos permuta. E não
menos pro Barcelona.
E não teve.
Menos
e não Barcelona. Teve jeito.
E você fala que ele é o terceiro do Brasil. Mas é o que no mundo, então?
Não, tá entre os 300, pô. Entre os 300.
É.
Mas não, você dá uma olhada, você presta atenção. Se você tem aí milhares de jogadores jogando futebol no mundo, você colocar o Neymar entre os 300, tá bom demais.
Entre os 300?
Aliás, não vem jogando, esse é o problema. Não joga.
Isso deve
estar.
Basicamente é o seguinte: o Neymar não quer continuar, mas se não tiver jeito, tem contrato.
É, é o que sobrou.
Não tem jeito. Ah. E aí vai ficar na França, professor, e vai salvar o campeonato pra vocês, que não tem expressão nenhuma. Se o Neymar estiver lá, vai ter expressão, senão não vai ter. Ele é mais importante do campeonato inteiro, aquela porcaria. Se ele ficar, tem expressão.
A nossa audiência vai nos 4, 5 continentes, né? No mundo. Aí o parceiro aqui, o Fabiano, que acompanha a gente todos os dias. Aí ele mandou já aqui pro Nilson agora. Pergunta ao Nilson o que ele tomou hoje. Os remédios estão todos em dia? Não voltou nada?
Não, tudo em dia. Mas é verdade,
um
gente.
Um abraço, Fabiano.
A gente sabe que quando um grandão desse quer de verdade, ele vai lá e paga. A gente sabe disso. Se o cara quer de verdade... Ou não, Vopeta. Se o Real quer, ele vai lá e paga.
É, o Casagrande falou isso. O Casagrande tava falando isso.
É lógico, pra mim é muito...
Na Europa, ele fala que às vezes os caras esperam no último dia.
É, pode ser.
Pra fazer.
Pode ser.
Se vocês não querem...
Tem o pepino, que é o fair play financeiro. Isso é um pepino.
Mas ele tem... Com a lesão do Mbappé e do Cavani, o Paris Saint-Germain não é nada. Se ele o Neymar, já não é.
Com ele, não, mas é tão grave assim a lesão?
Um mês.
Mas tem Liga dos Campeões até lá, né?
Então, o problema todo aí é o fair play financeiro. A grande dificuldade é essa é ajeitar. Por exemplo, a Juventus só consegue fechar negócio se o Dybala for envolvido, que diminui o valor do time. Então você não consegue. Não dá, é um custo muito alto.
E o Dybala não quer sair. Você viu que ele teve proposta do Manchester United.
Por que eles tiraram o Coutinho do Barcelona? Para abrir brecha, para ter o dinheiro. Senão não dá para fazer. E esse valor já é entregue antes. O Barcelona já passou, como dizia o nosso querido Cláudio Carsugo, budget antes.
Budget.
Só pode gastar isso aí. Não tem como gastar mais, então tem que tirar. Se você vai, você tem 500. E você quer colocar mais 200, você tem que tirar 200 para colocar os 500, para fechar os 500. Não tem como ver, virou 700. Não existe isso.
Eu acho que...
Ah, mas os caras podem fazer.
Mas os caras acham que ele vai ficar.
É lógico que vai ficar. Desculpa, torcida.
E não é mau negócio não, continua sendo... O maior salário do mundo. Um dos maiores salários do mundo.
É só a única coisa que a torcida vai ter que pedir desculpa pra ele, né? Pra ele continuar.
Tem uma notícia importante sobre isso.
Neymar, perdão.
O Chacon levantou uma notícia importante sobre isso aí.
Ó, segundo o Le Monde, que é um dos principais jornais franceses, né? Sheik do Qatar não quer vender Neymar. Negociações seriam teatro.
Aí, ó. Mas tá batendo com o que eu tô falando, não, gente.
E outra coisa.
Eu não tô falando bobagem. Tá batendo com o que eu tô falando.
O staff do Neymar e o Neymar, até agora, só trataram com... quando tem rolo pra sair. No Santos, no Barcelona, os rolos todos que eles arranjam, eles trataram com presidentes, dirigentes, conselheiros malas e até torcidas organizadas. Esses foram os adversários, entre aspas, do staff do Neymar e o Neymar, até agora. Nesse caso, eles estão tratando com um cara super poderoso. Eu até escrevi sobre isso. Alguém do staff deve ter falado para o chefe do staff, para o Neymar, que o Qatar é uma monarquia absolutista. Diferente da monarquia que se conhece por aí, a monarquia constitucional e a monarquia tradicional no Reino Unido, é diferente. É a monarquia absolutista é de um rei, de um monarca, que está acima de tudo, do poder legislativo, da justiça.
Belo lixo, né?
Não. Eu estou dizendo só como é que é o sistema. É o sistema. Então está acima de tudo. Isso é uma tradição.
Pra você
ter uma ideia como é que funciona, em 1995, o filho depôs o pai. Ok? Em 95. Esse atual assumiu em 2013, que é o cara que manda aí no PSG, manda todo mundo, certo? E que não leva, estou dizendo o que diz a imprensa internacional, não leva desaforo para casa.
Cara, até porque ele comprou todo mundo na Federação Francesa.
Esse líder, o Neymar só vai sair se ele amanhecer feliz, aquele negócio...
Que tá lá, que fica na França.
Não, ninguém manda. Quem manda é o homem lá no Qatar.
Esse aí não foi o que foi na porta do clube pra falar da liquidação. Ele mandou um cara
no PSG, todos lá, do Leonardo, o presidente, são todos porta-vozes. Eles dizem o que o Sheik lá determinar. Se o Sheik olhar e falar, quer saber uma coisa? Tchau. Vende. Se o Sheik falar assim, não, cumpre o cartão, eu vou passear no deserto e cumpre o contrato.
Não.
Então quem manda é o Sheik. Eles nunca tiveram um adversário no rolo de saída desse tipo.
Meu.
Então é complicado.
Esse é o cara que comprou a FIFA, comprou a Copa
Sim,
do
Flávio,
Mundo,
mas ele tem um Platini.
Não, eu sei. Não, só tô dizendo quem é o cara. Tô só
pegando. Não é, não é?
Só tô falando
comprou
do
Neymar,
poder do
comprou
cara.
Neymar,
comprou
o Neymar.
Comprou ele Neymar. Comprou a maior transação da história. Só, mas eles compraram a FIFA, compraram a Copa, compraram o Platini, compraram todo mundo. Tem muito dinheiro mesmo.
É um lixo, é um lixo de sistema.
Eles são ditadores e
escravizam
o nome do
jogo. O que representa?
Pode falar, Chacon. Não, nome complicado e longo aqui, ó. Tamim Bin Hamad Bin Khalifa Al-Thani.
É o cara que assina o chefe.
O seu Khalifa, vem cá. O seu Khalifa.
De aldeia.
220 milhões de euros pro seu Khalifa. 22 pro seu Khalifa é um cafezinho.
Não, por isso que eu te falo.
Ele tá se lixando por causa de 220 milhões de euros.
Isso é
verdade. É um café pra esse homem. Não significa nada.
O Neymar ganha 3 milhões
por mês. Sabe o que significa nada?
Nada vai ficar ruim pro Neymar.
O que é 3 milhões por mês? Sabe o que fala mais? Eu até sugeri.
O futebol dele tá pro campeonato
eu
francês.
Eu até sugeri pro Neymar, escrevendo, né? Claro. O staff não vai ler, mas alguém pode falar que ele, por exemplo, faça um gesto de carinho pro Falcão, né? Falcão que nós conhecemos, Falcão ave. Porque a única coisa, dizem que a única coisa que amolece o coração do Sheik é Falcão. E ele ficou muito triste que perdeu o preferido dele numa caçada no Cazaquistão.
Ele podia dar
o Falcão era campeão mundial, tá? Ali, o nome do Falcão.
Ah, outro.
Ali.
Mas você sabe a história do Falcão?
Olha,
não,
Ele foi à caça. Tem falcão, a caça. Tanto é que o símbolo do país lá tem falcões. Certo? Então, mas ele ama o falcão. Pegou tem grana, comprou o melhor falcão do mundo. E treinou com o melhor treinador do mundo, chamado Ali. Aí.
Só falava.
E aí foi fazer caçada no Cazaquistão. E pumba!
Ai, ai, ai.
Detonaram. O Falcão
perdeu.
Perdeu alguma guerra, hein? Algum falcão com falcão, não importa.
Perdeu. Imagina o cara que matou o Alice.
Então, degola. Degolado.
Então eu falei assim, ó. A única maneira é o staff do Neymar e o Neymar usam tanto as redes sociais. Faz um carinho dizendo assim, meu bichinho.
RIP, Falcão.
Trata bem. Porque. Isso é que pode tocar o coração do Sheik.
Hashtag Falcão do Sheik.
Só que, Flávio, agora é bom. Só que, façam direito. Não pode confundir Falcão com águia ou gavião.
É, não.
Se você quiser puxar o saco do Sheik e colocar a foto de um gavião falando do. Aí não tem a cor.
Mas eu tenho uma rapidinho, ó. O Falcão devia ser da Bahia. Quando ele foi caçar, os caras falaram o quê? Vou dar área. Vou contar uma lá na Bahia, lá em Nazaré.
Pra fechar.
Rapidinho. Nazaré, todo mundo que vai pra Salvador, que quer economizar 200 km indo de carro, tem que passar por Nazaré pra chegar na ilha de Itaparica.
É.
E a gente lá em Nazaré, moleque, tudo. Pô, lá tem a mata, a gente quer que a gente vai? Pegava os mico.
Mico.
Os miquinhos.
Macaquinho.
A gente dava cachaça. Agora eu posso contar, né?
Brincadeira.
Isso eu tinha 13 anos.
Prescreveu.
Você não faz mais isso.
Prescreveu.
A gente dava o quê? Cachaça pros micos. Os micos ficavam bebo. E aí a gente ficava na beira da pista.
Possível.
A gente ficava na beira da pista.
Meu Deus.
Aí os turistas passavam, a gente vendia os micos.
Isso vai dar confusão.
Como é mansinho.
Vem não, onde
aí? Não, eles são bravos, não. É mansinho. Metia os micos tudo mamado, né? Aí.
Um bafo de gigante.
Aí, ó.
Não dá.
Aí comprava, né? Os micos.
Comprava
os micos, tudo bem, mansinho aí. As crianças pegavam, mãe, olha, compra dois. Eu digo, dois vai, tipo, dois por 50. Leva dois por 50. Um é 30, faz dois por 50.
Você era menininho.
Os micos, tudo bem. Quando os micos voltavam assim, dentro do carro.
Nossa.
Era o Deus dos acudos. O pessoal voltava. Cadê aquele menino que vendeu os micos? Mas eu digo, pai, não é mansinho. Digo, não, a senhora fez alguma coisa que ele ficou valente. A senhora mexeu com ele.
Isso é um absurdo.
Mas é um cerveja pro bacana. Já que tá falando aí da Amazônia, do ministro não tava aqui agora, eu tô contando.
Foi um prazer.
Mas existia mico, hoje não tem, os caras
batalham. Muito, 10 segundos. Você sabe que o Benfica tem como símbolo a águia, né? Tem uma águia treinada. Aí
recentemente soltaram a águia e a águia. E o cara treinador que tava, volta, vagabundo. Estou esperando até agora. Ai, meu.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.